Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e candidato único na eleição para a presidência da Associação de Docentes da UERJ, ASDUERJ, Guilherme Leite. Guilherme Leite, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer poder participar do programa Faixa Livre e poder dialogar com você e com todas e todos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Guilherme, eu quero te agradecer por você se dispor a dialogar conosco aqui no programa. Guilherme, eu queria começar o nosso papo hoje abordando um tema que nós já tratamos aqui no Faixa Livre, e eu te confesso, achei que já estava encerrado, que é justamente essa proposta absurda de acabar com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por parte do deputado estadual Anderson Moraes, do PSL, bolsonarista de carteirinha e que já havia colocado esse tema em discussão na Alerj. Em maio, ele apresentou um projeto de lei propondo a extinção da UERJ. Dessa vez, ele pediu que todos os imóveis fossem retirados da universidade e passassem para a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio, sob o argumento de uma suposta ausência de transparência desta carteira de imóveis e a situação precária de muitos deles. Como é que vocês da UERJ receberam mais esse novo ataque dessa figura odiosa que é esse deputado Anderson Moraes, Guilherme?
Anderson, eu que agradeço a oportunidade, ela é fundamental para podermos rechaçar e denunciar os diferentes graus de disparate e excrescência que compõem este projeto de lei da autoria do deputado bolsonarista Anderson Moraes. Você me pergunta de que maneira que a comunidade uergiana recebeu esta nova tentativa de ataque e destruição da UERJ por parte deste deputado. E eu posso responder com muita clareza que ela recebeu com grande indignação. A primeira vez, a primeira tentativa, explicitou aí já o projeto por parte da extrema-direita de privatização da UERJ, e agora este projeto estapafúrdio, né, prevê a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como a transferência dos alunos e do patrimônio da instituição para a iniciativa privada. É um projeto claro de mercantilização da universidade, de expropriação de um patrimônio público da ciência, da tecnologia e da formação crítico-intelectual do Rio de Janeiro e do Brasil. Se é verdade que nós recebemos com muita indignação isso, Anderson, eu diria que não recebemos com surpresa. O projeto autoritário do bolsonarismo é um projeto que busca claramente a depreciação da ciência, a depreciação da universidade, a depreciação da democratização do ensino superior, da popularização do ensino superior. E este projeto autoritário, ele se manifesta claramente em duas frentes. Na primeira, nós podemos falar que o bolsonarismo atua impondo cortes orçamentários na área de educação e na área de ciência e tecnologia. É bom lembrar que a área de educação é a mais atingida pelos cortes orçamentários do presidente Bolsonaro. Além disso, nós sabemos que esta área ela está sendo hoje destroçada pela lei de orçamento anual, pela lei orçamentária de 2021. Nós tivemos hoje em torno de um corte de 1 bilhão para a educação, fora contingenciamento na ordem de 2 bilhões, contingenciamento dos recursos na ordem de 2 bilhões. Então, nós temos claramente um projeto de destruição da universidade pública e da produção científica brasileira, que, como todos sabem, se concentra nas universidades públicas, a única que tem disposição de investimento de longo prazo em pesquisa e em novas tecnologias. Ao mesmo tempo, a segunda frente, nós podemos dizer que se dá com um projeto claro de mercantilização e privatização da universidade. Não podemos esquecer que o Futurice, criado e proposto pelo ex-ministro Weintraub, é um projeto que ainda continua circulando pelo Congresso Nacional e que prevê claramente a transferência do fundo público para organizações sociais, bem como a transferência da produção científica para empresas. Projeto de Bolsonaro e Guedes é um projeto de restrição da universidade pública e que tem como pretensão, evidentemente, desprover a sociedade brasileira de formação crítica e, ao mesmo tempo, de restringir o papel do Estado, papel essencial do Estado, na produção de desenvolvimento social, na produção de desenvolvimento científico. Nós estamos vendo isso, evidentemente, também, na reforma administrativa do Guedes, com uma série de restrição das garantias e direitos dos servidores públicos e flexibilização de seus vínculos com o Estado. Neste momento, esta reforma administrativa tem como balão de ensaio o regime de recuperação fiscal aqui no Rio de Janeiro, que já prevê a destruição do poder aquisitivo dos servidores públicos, sendo que as mensagens recentes do governador do estado, que expõe a minuta do regime de recuperação fiscal para a Alerj, definem o cancelamento de triênios, o cancelamento de licença, prêmios, ainda não assegura e não deixa claro a possibilidade de concurso nos próximos 9 anos no estado do Rio de Janeiro. Isto, evidentemente, tem um impacto gigantesco na UERJ também, porque restringe, reduz, pauperiza as condições materiais e de trabalho dos docentes e dos técnicos da UERJ, fundamentais para a produção de pesquisa e para a manutenção do ensino e da excelência da UERJ. Eu não tenho dúvidas nenhuma, não tenho dúvida nenhuma de que o projeto de lei do deputado Anderson Moraes, voltado para a extinção da UERJ, está conectado com o regime de recuperação fiscal e o projeto de destruição da universidade de Cláudio Castro, de Guedes e de Bolsonaro.
E quais iniciativas vocês da comunidade acadêmica têm tomado para tentar barrar esse projeto de lei lá na Alerj, Guilherme? Como é que anda o debate com os parlamentares?
O projeto de lei provocou uma pronta reação de toda a comunidade acadêmica, não apenas uergiana, não apenas carioca, brasileira e até de colegas internacionais, de professores e pesquisadores de reputação internacional. Do ponto de vista da UERJ, tanto a reitoria quanto a associação de docentes, o sindicato de técnicos, o movimento estudantil, todas essas entidades produziram notas, produziram materiais em redes sociais repudiando e denunciando o caráter estapafúrdio deste projeto de lei. Ao mesmo tempo, uma série de instituições de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro publicou um manifesto defendendo a UERJ, explicitando o lugar da UERJ como um espaço fundamental de excelência em pesquisa, como um lugar fundamental para se pensar a construção de uma universidade popular e democrática, como uma universidade que tem se abrindo cada vez mais para setores que até então desconheciam o papel da universidade no Brasil, dado as estruturas de reprodução de desigualdade desse país. E este manifesto das instituições e universidades, dos institutos de ensino públicos fluminenses e das universidades fluminenses, este manifesto, ele foi assinado por 10 reitores. Além disso, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência soltou notas e declarações em diferentes meios de comunicação, lembrando a qualidade de cursos da UERJ, lembrando que a defesa da UERJ é, antes de tudo, a defesa do ensino universitário público brasileiro e da pesquisa no país. Enfim, Anderson, eu vejo que a comunidade acadêmica como um todo está extremamente mobilizada e entendendo que qualquer ataque à UERJ é um ataque à universidade brasileira como um todo. Rechaçar toda e qualquer forma de privatização da UERJ, de destruição da UERJ, é uma defesa necessária da ciência brasileira, é uma defesa necessária da universidade brasileira e é uma defesa necessária do caráter popular que nós estamos construindo ao longo das últimas décadas, do caráter popular de uma universidade que estamos construindo ao longo das últimas décadas.
Como advogado, Guilherme, o que você acha possível ser feito no campo jurídico caso essa proposta inacreditável venha a ser aprovada pelos parlamentares? Ainda que ninguém acredite que os deputados aprovem esse PL, Guilherme, nós sabemos bem que vivemos tempos sombrios.
Só um pequeno reparo, Anderson. Eu sou professor de Sociologia do Direito, sou professor da Faculdade de Direito, mas não tenho atuação advocatícia. Embora tenha me graduado na Faculdade de Direito, toda a minha formação posterior acadêmica se deu no âmbito das ciências sociais como um todo. Mas eu diria para você, Anderson, que realmente não precisa de um conhecimento jurídico profundo para se deparar, para conhecer as profundas, as enormes, melhor dizendo, inconstitucionalidades que este projeto possui. Logo de cara, eu poderia afirmar para você que ele desobedece ao artigo 207 da Constituição Federal e ao artigo 309 da Constituição Estadual. O artigo 207 é aquele que dispõe sobre a autonomia universitária e que assegura que todas as universidades têm o direito à autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que a universidade é constituída pelo tripé indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. O artigo 309 da Constituição do Estado do Rio é aquele que afirma que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, isto é, a UERJ, organizada sob a forma de fundação de direito público, goza desta autonomia universitária. Goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão. Isto é, a UERJ está prevista na Constituição do Estado e qualquer projeto de lei, de iniciativa de deputados da Alerj são patentemente inconstitucionais. O projeto rompe com a autonomia universitária e mais, fere a iniciativa restrita do governador sobre esta matéria. Enfim, este tipo de projeto, ele é escancaradamente inconstitucional, estapafúrdio politicamente, uma excrescência do ponto de vista do planejamento, do desenvolvimento social, econômico e científico do Rio de Janeiro, né? E com isso ele não tem chance nenhuma de prosperar, né? A não ser, como você falou, né? O grau de incivilidade e o grau de excrescência e absurdidade que nós estamos vivendo seja capaz de dar algum tipo de legitimidade a isso. É um projeto ilegítimo, do seu nascimento à sua continuidade, né? E a única legitimidade que ele pode ter é o seu fim, né? Inclusive, né, temos notícias de que o presidente da Alerge, o deputado Ceciliano, já afirmou, né, que ele não tem chance nenhuma de prosperar durante a sua durante o seu mandato como e durante a sua presidência na Alerge.
E como é que anda a situação atual da UERJ, Guilherme? A universidade vinha atravessando uma série de problemas nos últimos tempos, especialmente a falta de recursos, depois as questões relacionadas à pandemia. Como é que a UERJ se encontra hoje? Quais as condições para alunos, funcionários e professores, Guilherme?
Eu diria que a UERJ sofre da mesma maneira que as diferentes universidades públicas brasileiras, sob a égide de um momento autoritário e privatizante como o instituído por Guedes e Bolsonaro. Hoje nós estamos submetidos a duas grandes violências. De um lado, pressões pela adoção de arrochos neoliberais e políticas de austeridade. De outro, pressões por ser cada vez mais incluídos em modalidades virtuais de ensino, em plataformas online de aulas. No que se refere à primeira, nós sabemos que a crise econômica criada pela pandemia da Covid-19 tem produzido como reações políticas de investimento, pacotes de investimento, como, por exemplo, o do Biden, nos Estados Unidos, que tem assegurado a transferência de enormes volumes financeiros para a manutenção e criação de infraestrutura, para a expansão de serviços públicos e essenciais e, evidentemente, a educação, a saúde, a ciência têm se beneficiado com esta ampliação dos investimentos públicos. A expectativa desses pacotes de investimento é que isto possa aumentar a produção tecnológica, aumentar a qualidade de vida da população, aumentar a capacitação da classe trabalhadora, de modo a que possa gerar um ciclo virtuoso de empregabilidade e crescimento econômico. E o Brasil, na contramão da história? E o Rio de Janeiro, na contramão da história? Falei há pouco que se está se discutindo agora na Alerj o regime de recuperação fiscal. Na contramão da história, este regime está cortando significativamente investimentos públicos, está reduzindo significativamente os recursos destinados aos serviços públicos e essenciais, e está restringindo o direito dos servidores, aqueles que são fundamentais para a garantia e manutenção desse serviço. A UERJ sofre com isto. Isto significa a expropriação das condições de trabalho, das condições materiais dos professores, das professoras, das técnicas e técnicos da UERJ, para que eles possam bem desenvolver suas atividades docentes, suas atividades de pesquisa, suas atividades de gestão, suas atividades de ensino. Isto significa, né, cada vez mais obstáculos para a boa capacitação dos estudantes, portanto, para a boa capacitação, né, de pessoal para o mercado de trabalho. Isso significa obstáculos para a inovação tecnológica e científica, para a produção de bem-estar social, de bens coletivos e bens públicos. A UERJ sofre com estes cortes, evidentemente, nos dias atuais. De outro lado, nós sabemos que as universidades, e a UERJ incluída entre elas, foram pressionadas para a adoção, né, de modalidade, da modalidade de ensino virtual, em razão da necessidade de proteção da vida e da saúde diante dos riscos que a pandemia da Covid-19 geraram. Contraditoriamente, essas modalidades de ensino implicaram a inclusão de milhares de professores e estudantes aqui do mundo inteiro, mas evidentemente do Brasil e do Rio de Janeiro, nestes serviços de comunicação, e com isso implicaram a disponibilização de uma quantidade inimaginável de dados que não são apenas acessados pelos perfis, mas por programas e currículos das disciplinas, que podem ser acessados, instrumentalizados para fins econômicos e privados dos mais diversos. Nós sabemos, né, que estes serviços de comunicação hoje estão sob controle das principais empresas do mundo. As grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, controlam um fluxo gigantesco de capital adquirido por meio da manipulação e da venda, da comercialização destes dados que eu me referi há pouco. A valorização das ações dessas empresas no último ano e meio tem se dado de maneira estupenda. Nós temos claramente que estas empresas têm aumentado o preço de suas ações de maneira praticamente imprevisível e incontrolável. E, evidentemente, com isso, aumentado o seu lucro significativamente. É óbvio que quando nós falamos de capitalização e valorização, isto precisa ser igualmente extraído da força de trabalho. Hoje, do ponto de vista do sistema universitário, e a UERJ padece disso, a substituição do trabalho presencial docente e administrativo tem significado uma restrição das garantias trabalhistas, uma restrição dos limites da superexploração do trabalho e a substituição de um trabalho presencial com direitos por um trabalho remoto ilimitado. A noção de jornada de trabalho docente tem se tornado intermitente, as pausas de descanso eliminadas, a dimensão criativa do trabalho docente tem sido cada vez mais minada, aumenta-se uma tendência de individualização da atividade acadêmica e uma sobreacumulação no espaço doméstico de diferentes tipos de trabalho, de ensino, de pesquisa, de cuidados. Tá? Hoje, nós estamos vivendo uma sobrecarga de trabalho com consequência para o adoecimento, né, dos trabalhadoras e trabalhadores da universidade, dos trabalhadores e trabalhadores da UERJ. Ao mesmo tempo, evidentemente que essas plataformas de ensino, elas trabalham, né, com modelos, com padrões estéticos de ensino já pré-determinados. Né? E estes padrões estéticos, padrões formais, padrões procedimentais pré-determinados de ensino, implicam, sim, um excessivo distanciamento da relação professor e aluno, implicam, sim, uma simplificação do conhecimento, uma substituição de conhecimentos complexos por tecnologias de entretenimento que, evidentemente, têm impacto sobre a formação crítica e social dos estudantes. Enfrentar estes desafios, enfrentar o ensino online como projeto de mercantilização e enfrentar o arrocho neoliberal e as políticas de austeridade são fundamentais para a reconstrução de uma universidade voltada para a formação técnica e o desenvolvimento, para a formação crítica, desculpe-me, e o desenvolvimento científico.
Para finalizar, Guilherme, o que pode e deve ser feito no país para que haja valorização do ensino público gratuito e de qualidade em tempos de mercantilização da nossa educação, de ataques ao Estado brasileiro? O que é que precisa ser feito de imediato, Guilherme, para superarmos essa quadra de ataques à educação pública?
A valorização do ensino público, Anderson, perpassa por uma mudança radical na política econômica de Guedes e Bolsonaro e, ao mesmo tempo, perpassa por um confronto e uma alteração profunda da concepção reacionária que o bolsonarismo tem a respeito do papel da universidade, do papel da ciência e do papel da educação na sociedade brasileira. No que se refere à primeira, nós só teremos a valorização da universidade pública se nós substituirmos regimes de recuperação fiscal, políticas de austeridade, por um projeto de investimentos públicos e de infraestrutura. Já falei para vocês que Bolsonaro, Guedes, e para falar da realidade carioca, Cláudio Castro, estão na contramão da história. Nós precisamos hoje de planos orçamentários que contemplem níveis altíssimos de investimentos. Tais planos precisam incluir aumento de recursos públicos para ciência, tecnologia, para formação educacional. Esta é a única forma de revertermos a profunda crise econômica vivenciada pelo país, de revertermos o desemprego e de criarmos condições de promoção de bem-estar social e de bens públicos e coletivos. É preciso deixar claro, no que se refere à UERJ, mas isso é válido para todas as universidades públicas, que é uma falácia neoliberal de que a UERJ, nos termos do Cláudio Castro, ou de que a universidade pública é um gasto governamental. Nós temos que dar o verdadeiro significado da produção de ciência e formação intelectual pela universidade pública. Ela é investimento em desenvolvimento social e econômico. Portanto, nós precisamos cada vez mais de uma UERJ e de uma universidade pública como um todo se confronte com o imaginário de uma universidade barata, que se confronte com o imaginário de uma universidade privatizada. É bom lembrar que o capital privado, por mais que se diga o contrário, é avesso ao risco. E a UERJ ou qualquer universidade pública sucateada é impossibilidade de inovação científica e pedagógica. Mais do que isso, a UERJ é um espaço crítico. A universidade pública é um espaço crítico. Ela nos coloca o desafio de produzir conhecimento que seja capaz de enfatizar o bem comum e coletivo e de pensar estratégias de desmercantilização de necessidades sociais, de meios de subsistência. Valorizar a universidade pública significa propor políticas universitárias que promovam o acesso a serviços essenciais, a novos saberes, a novas tecnologias, de maneira livre, gratuita e democrática. Valorizar a universidade pública, em poucas palavras, é valorizar a luta contra as desigualdades que constituem o Brasil e o Rio de Janeiro.
Guilherme Leite, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. E eu quero te desejar sorte nesse mandato à frente da ASDOERJ. Quero te desejar também um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Um bom dia para você, um bom dia para todas as ouvintes, para todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e candidato único na eleição para a presidência da Associação de Docentes da UERJ, a ASDOERJ, Guilherme Leite. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, ligadinhos para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!